Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. 18.072 O Esqueleto. Capítulo 2. O Satanás Victor Leal tinha uma bela compostura varonil e forte de velho conservado aquele desconhecido que tão inopempleabava de entrar na bodega do Trancoso e em torno do qual todos respeitosamente se acercavam. Por sobre o chapéu de abas largas, via-se um rosto bem modelado em ângulos violentos de decisão e afoitez ao espesso e comprido bigode militar, que o sarro dos cachimbos amarelecera. Recurvava-se fantasticamente numas pontas erguidas, céu como uma ameaça de conos de Satanás. O nariz e o queixo eram pontiagudos, fazendo-lhe a cara estreita e cortante como a cabeça dos peixes e a quilha dos navios. E ele tinha, principalmente em olhar, um indefinível de cor, agudo e penetrante como a lâmina da daela espara daquela tirara sobre o balcão, olhar de rapina, de águia nobre ou abutre carniceiro. Não se lhe podia ver o traje, envolto como trazia o corpo numa vasta capa espanhola de foscalate, divisava-se-lhe apenas as largas botas de couro, muito elameadas e com esporas de grandes rosetas. E aí, a luz baça dos candeeiros, recostado por sobre uma mesa, ele quedava-se, indiferente com a preocupação dos outros. Tipo fantástico de aventuras a quem pouco importavam a luta de ainda havia pouco, e a perspectiva toda da vida restante. Chamavam-no Satanás e tinha a sua história. De origem fiorentina e boas fidalguias, ele crescera logo numa infância cheia de tempestades. Na noite do acimamento, uma vingança italiana atera um incêndio no palácio dos Paulingrini, e somente a um milagre se deveu a sua salvação. O pai, que o trotrugera ao colo descendo pela escada abrasada, entregou a um criado. E pereceu dentro das chamas quando tentou voltar para salvar a mulher. Um frade mendicante que passava batizou-o então com o nome de Ângelo, e uma bruxa cigana, que dizia a Buenadixa vaticinou-lhe mil horrores. Uma inconsciência de sorte fazendo milionário de repente e mendigo logo depois. E enfim uma morte violenta e uma sepultura fora do sagrado. Ângelo Palingrini, o pobre órfão da triste catástrofe, foi conduzido então para um castelo da Calábria, onde seu tio e tutor o confiou aos cuidados de uma ama, e o deixou crescer por ali, ao azar das circunstâncias, como bem parecia a criança e como bem entendiam os criados. O menino fez-se logo tréfego, autoritário e mau. Gostava de subir ao terraço da grande torre do castelo para precipitar os animais que conseguia apanhar. E de uma ocasião, aos 7 anos, passou 2 semanas na enxovia, porque, brincando armas com seu irmão Colasso, matou para experimentar como eram as brigas de verdade. Adolescente, sonhou logo amores. Queria-os, porém, misteriosos e complicados, difíceis e românticos, como os contavam nas lúgubres legendas do papado que a gente do castelo gostava de repetir pelas horas tristes da noite, na monotonia fatigante dos serões. E apaixonou-se pela tia uma bela mulher. Vigorosa e forte que vivia a exuberância dos seus 30 anos junto à precoce decrepitude do marido. Mas quando uma noite entrava-lhe nos aposentos, encontrou-a morta sobre o assoalho, esplendidamente nua, com os baços cabelos em desalinho e um lençol apenas envolvendo-lhe parte do corpo, deixando-lhe a descoberto os seios por entre os quais se afincava o punhal assassino. Junto ao cadáver, sereno e pálido, o castelão velava de pé com as nos copos mas nos pá da sentinela da honra no campo da morte. Ângelo Palingrini soltou então pela primeira vez aquela gargalhada estentórica de ferros velhos que chocalham como as armaduras dos guerreiros dentro das campas, aquela gargalhada que lhe deu mais tarde o cognome de Satanás. E antes que o tio se movesse, ele arrancou do peito da morta esse punhal com que a covardia de um marido tinha vitimado a sua amante e investiu-o contra o velho fidalgo, que rodou no chão soltando uma praga de maldições. O rapaz fugiu. Embarcou numa galera que partia para as Espanhas. Uma triste fatalidade pesava-lhes, entretanto, sobre o destino todo inteiro. Tanto que nas alturas de Argel a galera foi aprisionada pelos piratas moriscos. Ângelo, italiano e supersticioso por conseguinte, supôs-se então a vítima de um mal olhado, de uma jetatura lançada sobre os amores mesmos de seus pais que ele nem tinha aprendido a respeitar. A ideia do suicídio veio-lhe então. Ou pelo menos a ideia de encontrar a morte em qualquer combate. Porque ele sentia-se melhor do que era. E via-se infeliz, fazendo a desgraça de todos aqueles de quem se aproximava. Lá em Argel vieram-lhe, porém, novos amores e uns anjos de calma fruídos lentamente no gozo lascivo dos serralhos. O Bey apaixonara-se por as crianças esquisita, de olhar altivo, mas tenebroso, e que tão bem sabia gargalhar um riso triste, de amarguras e de dores. E o moço italiano foi prosperando de haveres e de posições. Quando o instinto das batalhas o espicaçava muito furte, seguia para o deserto a caça do leão. Noticias, porém, da sua pátria, a intolerável opressão austríaca e as guerras valentes de Bonaparte o fizeram voltar para sua terra onde melhor podia viver o seu gênio aventureiro de fidalgo. Cumpria-se, entretanto, a fatal predição da cigana. E semelhante projeto foi o ponto de partida de uma série de desastres. Um naufrágio fez-lhe perder a galera, onde iam os seus tesouros e as suas escravas, quase à entrada mesmo do porto de Nápoles. E foi como simples soldado que ele entrou no exército da Venécia. E prisioneiro do austríaco e condenado à morte, conseguiu fugir, entretanto, graças ao auxílio de um fidalgo espanhol a quem salvar a vida e que o levou a Madrid.
Foi aquele canhão do Dio.
Com quem se passou para Portugal e mais tarde dar para o Brasil junto com a comitiva de D. João VI que o escolhera para mestre de armas de seus filhos. Na corte do monarca lusitano, o Satanás fez-se também escultor. Artista galante, querido das damas, a quem impressionava pela altivez cavalhareirosa de seu porte e pelo aventureiro de seu viver, e nos anais do tempo ficou celebrado seu amor com uma das damas da rainha, de quem houve uma filha que estava sendo misteriosamente educada, ninguém sabia onde. Aqui no Brasil foi-lhe quem dera nota boi da vida nas tavernas, protegido que andava pela amizade de D. Pedro. Veio embora, e taciturno, ele sabia fazer a alegria em torno de si. Tinha ideias esquisitas, caprichos de imaginação e principalmente um gênio batalhador que dava às suas noitadas um aspecto aventuroso de novidades e imprevistos. E por muitas vezes pareceu-lhe que se renovavam para si aqueles bons tempos ditosos de Argel. Enriquecia e subia em considerações e importâncias. Com o regresso de Lidê, João VI entregue que ficou a colônia ao príncipe regente, o Satanás foi quase a segunda pessoa do Estado, muito ouvido e atendido por D. Pedro, que conservara um grande respeito pelo seu velho mestre de armas de quem fazia guarda a costas nas costumeiras excursões noturnas. Por isso estavam todos agora muito idosos, ali na bodega do Trancoso. Apenas Bias teve a coragem de sentar-se junto à mesa, como velho conhecido de todos os tempos e de todas as vicissitudes. Beberam juntos, muito calados, logo após a troca de algumas palavras. E o Satanás pediu logo a que tinha mandado limpar. — Ô Bólamina! — disse o Carniça para fazer conversa. Mas ninguém teve a coragem de acrescentar palavra porque Satanás voltou-se e esparramou um olhar de desprezo por sobre os circunstantes. Depois ergueu-se e atirou para cima do balcão uma moeda de ouro, dizendo ao Trancoso — apague isso em bebidas a esta gente. E saiu, sem ligar importância aos agradecimentos que lhe queriam fazer, chapinhando na lama do piolho com as grandes botas de cavaleiro, e misturando nas trevas do derredor o longo fantasma de seu vulto de capa preta.